Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é dia 2 de maio de 2024 e eu estou aqui direto de Ribeirão Preto na AgriShow 2024. E eu vou trazer um programa para você direto da AgriShow. E eu tenho vários entrevistados hoje. Eu vou conversar com o Roberto Fava Scari, que é um dos fundadores da Harvin Agribusiness School. Vou conversar também com o Ricardo França, que é diretor executivo do Banco Santander. O Alexandre Stuck, que é diretor de vendas da Massey Ferguson. E o Marcelo Traudi, que é o vice-presidente da Fendt e da Valtra para a América do Sul e a América Central. E eu vou compartilhar com vocês também uma entrevista que eu fiz com o Enio Fernandes na semana passada no evento lá de Goiatuba, no Dia de Negócios da Espaço Agrícola Tepeyac. Então tem muita informação, tem muita coisa nesse programa para acontecer hoje, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou trazer então essa série de entrevistas direto de Ribeirão Preto para vocês.
Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
Toda quinta-feira, Luciano Alegre nos traz as informações do agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no Momento Agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo. Aqui Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. Nosso momento de hoje está focado em discutir dois tipos de capital, os quais, por vezes, são deixados em segundo plano em algumas organizações ou que são menos compreendidos, mas cada vez mais vitais para a agropecuária brasileira. São eles: recursos humanos e tecnologia de informação. Tecnologia de informação, que aqui se refere à capacidade de gerir e analisar dados. O aumento do uso da tecnologia da informação na agricultura pode diminuir a necessidade de mão de obra adicional na fazenda, especialmente com o aumento do uso de veículos autônomos e uma tomada de decisão aprimorada com insights baseados em dados. No entanto, não há previsão para a substituição dos produtores ou empresários rurais por tecnologias. Pelo contrário, espera-se um aprimoramento necessário na forma como os recursos humanos são aproveitados, aumentando a proficiência no uso de dados e tecnologias agrícolas. Embora o surgimento de novas tecnologias esteja transformando o cenário da tomada de decisões no agronegócio, as decisões de produção, sua implementação e gerenciamento sob incertezas permanecem como uma responsabilidade insubstituível dos agricultores. A amplitude de conhecimento e experiência necessários para os gerentes e funcionários conduzirem efetivamente as operações diárias da fazenda é substancial, sem mencionar as habilidades adicionais necessárias para tarefas menos frequentes, como, por exemplo, o planejamento de rotação de culturas e orçamentação. Isso destaca a necessidade contínua de atualização intelectual da equipe, especialmente no que diz respeito à coleta e análise de dados. Atração e retenção de funcionários qualificados são cruciais para todos os negócios, mas especialmente para o setor agrícola, uma vez que as habilidades dos funcionários são construídas e refinadas ao longo do tempo dentro da fazenda. O desafio vai além de atrair talentos, mas também envolve retê-los. Fatores que influenciam a retenção de funcionários incluem reconhecimento, oportunidades de crescimento, envolvimento na tomada de decisões, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, um ambiente de trabalho positivo, relacionamentos saudáveis com supervisores, oportunidades de treinamento e segurança no emprego. Vale ressaltar e ponderar com quem as decisões são compartilhadas. Embora muitas fazendas se beneficiem de relacionamentos sólidos entre funcionários e gestores, manter funcionários de longo prazo continua sendo um desafio significativo. Pacotes de remunerações competitivos oferecidos em outros setores, juntamente com estruturas de propriedades únicas na agricultura, que limitam as oportunidades de promoção dos funcionários e o alto custo de capital, o qual restringe as oportunidades de crescimento, representam obstáculos agravantes para a retenção de funcionários na agricultura. Em tempos de escassez de recursos financeiros, precisamos olhar com maior cuidado para nossas equipes. Elas poderão fazer a diferença em alguns pontos percentuais da nossa margem de lucro no final do ano agrícola. Pense nisso e até o nosso próximo momento agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o @olucianoalegre no Instagram. Até mais.
Luciano, abraço para você. Até a próxima quinta-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial e eu volto já já com as entrevistas direto aqui da Agrishow de Ribeirão Preto.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural e a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Nesse primeiro bloco de entrevistas do programa, eu vou trazer o Eni Fernandes, amigo nosso aqui de Rio Verde. Ele esteve como palestrante na semana passada em um evento em Goiatuba, da Espaço Agrícola Tepeyac. Ele foi falar a respeito do mercado agro no Brasil. E eu vou trazer esse bate-papo, essa prosa para vocês. O áudio não está muito legal, porque não tinha muitas condições para se gravar lá. Mas eu acho que vale a pena pela informação. Estou aqui em Goiatuba, num evento de grandes proporções, talvez o maior evento do sul de Goiás, que é o Dia de Negócios Espaço Agrícola TPA. Estou ao lado de um dos maiores palestrantes, um dos mais requisitados do Brasil na atualidade, Eni Fernandes. É um prazer te encontrar novamente, meu amigo.
É um prazer estar aqui com você, menino. É um prazer estar no Espaço Negócios TPA aqui no Espaço Agrícola.
Enio, o que nos trouxe até aqui?
Busca constante de informação. Nesse mundo que nós vivemos, minha informação vai te dar a diferença de você ser um vencedor ou somente um competidor. E quanto mais complexo é o mundo, mais sofisticado é o mundo, mais informação a gente tem. Não é para você acertar todas, é para você errar menos. E aqui é um ambiente que você vai ter uma troca de informações de todas as áreas.
O produtor, muitas vezes, ele tem todas essas informações na mão, mas ele não tem como manejar isso, não sabe muitas vezes como manejar. Você vai trazer alguma dica diferenciada, alguma dica especial para ele?
Sim, nós vamos traçar estratégias. Ninguém tem uma bola de cristal para prever o futuro. Você estuda bastante, faz projeções, vai se envolvendo, você vai adotando estratégia para maximizar a venda do produtor. Às vezes o produtor fica muito preocupado com o preço, se vendendo um preço mais alto, mais baixo. Isso pouco importa. Importa que ele conseguiu comprar e a margem que ele tem na operação dele. Então, o nosso foco é margem. Entregar margem para ele. Entregar margem para ele, tem que ter fornecedores de credibilidade, bons negócios e informação. Aqui do espaço, de negócio da Espaço Agrícola e da TPA, você está no bom de você. Você tem bons preços. Vamos tentar passar as informações estratégicas.
Relação de corte, nesse momento, o produtor tem condições de conseguir boas relações de corte?
Eu vou mostrar aos senhores e senhoras lá, o tanto que é interessante. O produtor soltado aqui, pessoal, é 150, 140, né? Eu vou mostrar aqui nos atuais preços o seu poder de compra como é. Então, às vezes, a pessoa fica muito focada no preço em si, mas não está tendo resultado entregando para ele. Hoje, ele tem mais chance de sucesso com esses atuais preços que os preços anteriores.
Os insumos vão baixar mais?
Os insumos já baixaram, né? Alguns baixaram até demais, estão no limite. Outros ainda têm a gordura a perder. Por isso é importante o produtor participar desse tipo de evento. Porque aqui você tem uma concentração de empresas tentando fazer negócio. E você também tem os produtores com ânsia de definir a próxima safra. Isso comunga o interesse de ambos os lados, tanto do ofertante quanto do demandador. Isso é uma grande oportunidade. O que ele precisa ter é informação e estratégia para daqui até o decorrer da safra, ele saber como inspecionar.
Bom, nós já sabemos que já chegamos até aqui. E daqui para frente?
É uma nova era, é um novo momento. Nós vamos passar alguns dias de margens menores. Mas isso é comum no agro, né? O agro sempre foi assim. Nenhum negócio só dá margens elevadas assim. Você tem anos bons e anos ruins. E isso é importante. Isso é importante para a pessoa criar resiliência, entender seu negócio, olhar para dentro. O que eu posso melhorar na minha vida? O que eu posso cortar? Será que é necessário cortar custos ou investir melhor? Então isso é muito importante para tornar o produtor um melhor profissional.
Investimento está aqui para frente. Você falou aí dessa necessidade de cortar custos. Como é que ele corta custo e investe ao mesmo tempo?
Simples, ele tem que olhar quais são os investimentos que dão resultados comprovados para ele. Agora não é hora de você ficar testando, agora é hora de você executar o que está te dando resultado. E você tem N experiências. A Embrapa te ajuda, as cooperativas te ajudam, os grupos te ajudam e as revendas também te ajudam, mostrando nos testes deles o que está dando resultado e não. Então agora não é hora de você cortar investimento, é você ser criterioso onde você vai investir. Misterioso onde eu vou comer o dinheiro. E isso vai fazer você o melhor profissional.
O binômio soja-milho, ele está montando na cabeça do produtor rural. E existem outras opções incríveis. Deve haver uma mudança, o produtor tem que abrir os olhos e começar a ver diferente ou deve continuar nesse binômio?
A gente sempre tem que aprender. E outra coisa, não existe receita infalível para o agro, né? Você tem que se adaptar. Vou te dar um exemplo. Antigamente essa região era só pecuária. Nós plantamos a cerca, plantamos a bancária e colocamos soja. Depois nós temos soja e milho. Depois nós temos soja, milho e capim. E aí eu já tenho três culturas do mesmo espaço. Está chegando o girassol, está chegando o gergelim, está chegando o milheto, está chegando o sorgo. O sorgo do Goiás já é o maior produtor do Brasil de sorgo. Ou seja, sempre estão surgindo novas alternativas. Tem produtores que estão plantando sementes para tirar plantas de cobertura. Ou seja, a evolução é constante. Soja e milho é um excelente percentual, mas isso não impede que você abra seus olhos para novas oportunidades. Tem gente fazendo soja, milho e depois integração com boi. O boi colhe o milho junto com a braquiária e come o boi. É fantástico o tempo que está fazendo. Ele está se adaptando. Mas por que ele está se adaptando? Porque ele precisa se adaptar com os atuais cenários. Isso força você a ser melhor. Por isso eu falei lá atrás. Esses anos que faz a gente repensar o nosso negócio nos tornam melhores profissionais.
Você citou a pecuária. Como é que está o mercado de proteína aqui para frente?
Nos próximos anos eu sou muito favorável ao mercado de proteína. O setor de biocombustível vai transformar o agro brasileiro. Nós somos produtores de alimentos e produtores de energia. As nações mais pobres do mundo precisam de alimentos. As nações mais ricas do mundo precisam de energia. E o Brasil é um exemplo incontestável de energia biorrenovável. Te dar um exemplo, 80% da nossa matriz energética é renovável, só 20% é combustível fóssil. Nos outros países do mundo é o contrário, 80% da matriz energética fóssil, só 20% é bioenergia, energia renovável. Então o Brasil é exemplo. Isso e esse exemplo está sendo contaminado em outras regiões do mundo. Você está vendo mandatos de etanol PSL nos Estados Unidos, você está vendo uma preocupação muito grande com o transporte aéreo, a nova onda no mercado é o SAF, ou SAFE. Safety Adventure Fuel é o combustível para avião seguro. Isso vem do etanol, é um etanol processado. Só nos Estados Unidos, nos últimos meses, nos últimos 14, 15 meses, 26 novas plantas de biocombustíveis, principalmente soja, estão sendo desenvolvidas, estão sendo abertas. Ou seja, esse mercado de combustível vai crescer mesmo. Todo o mercado de combustível cresce. Eu tenho maior produção de WBCG e de farelo de soja. Isso vai tornar esse preço desse produto mais barato. Com meu super oferta, o preço cai. A proteína animal vai ser beneficiada. Ou seja, o biocombustível ajuda o meio ambiente, ajuda o seu primeiro energia, ajuda os produtores com renda e ajuda também toda a cadeia pecuária, toda a cadeia da proteína animal, a suína de bovino.
A cana ainda vai continuar sendo a protagonista do etanol?
Ela ainda é, o Brasil produz 32 bilhões de litros de etanol de cana-de-açúcar e 6 bilhões de litros de etanol de milho. Então, hoje ela ainda é a maior cultura. Mas eu não vejo isso como concorrência. Eu vejo mais uma cultura entrando a produzir energia, você vai ter cadeias produtivas pressionando o governo, pressionando a sociedade para usar combustíveis mais saudáveis, melhor para o ser humano, melhor para o meio ambiente. Eu acho que eles não competem em si, eles comungam em si. E nessa mesma esteira é o biodiesel. Nossa demanda para o biodiesel, as projeções do governo, vão crescer continuamente. É mais oferta de combustível, é mais oferta de farelo, é mais oferta de DDG, que é o produto que sai do esmagamento do milho. Mas alimento com proteína animal, aves, suínos, bovinos e ovos, mais barato. Nós vamos ganhar mais competitividade.
Diante da atual situação, o Brasil ainda tem fôlego para a abertura de novas áreas?
A abertura de novas áreas depende de quais regiões, em quais circunstâncias e principalmente da capitalização do produtor. O mundo vai continuar crescendo de demanda. Só que a nossa capacidade de ofertar está mais rápida da que a capacidade do mundo de demandar. Então nós estamos em descompasso. Durante esse crescimento, esse projeto, você tem que ser adaptando. Ora você é mais agressivo, ora você é menos agressivo. Mas vou te dar um exemplo. Você está extremamente capitalizado. Você acabou de adquirir uma área. Essa área está em passagem e você quer fazer a integração na agropecuária. Não é porque o mercado está frágil que você não quer fazer. Do outro lado da mesa, tem pessoas que não estão no momento. Então ela tem que dar uma retração. Ela tem que parar esse crescimento e irrigar seu caixa. De novo, depende mais da condição da pessoa, da situação que é essa peculiaridade, se é própria ou se é mercado, da onde está localizada essa área. Você abre uma área em Goiatuba, de pastagem, para transformar em agricultura, é uma história. Você abre em regiões distantes, terras mais frágeis, regiões tranquilas, é outro custo. Então você tem que realizar casa e casa.
Nossa, temos visto aí pelas feiras que aconteceu nesse ano, que tem a AgriShow que acontece agora, que o produtor continua a investir. Até onde vai esse fôlego?
Ele é um investidor quanto mais. Ele é apaixonado no negócio. Ele vive no negócio dele. Eu não conheço um empresário que aposte tanto no seu negócio como o produtor rural. Vou te dar um exemplo. O cara vai e planta, enterra milhões de reais no chão e fica rezando para tudo. Quem tem coragem de fazer isso? São poucos. Eu chego até a arrepiar. Essa resiliência, essa vontade de crescer, essa vontade de dar certo para o produtor rural tem, é importante. Isso é o que me deixa feliz para continuar trabalhando.
Quase 30 palestras por mês?
Não, não estamos nesse nível, mas tem muito. Teve um mês que eu fiquei 6 dias em casa.
Um abraço, obrigado.
Um abraço, é muito bom estar com você. Até mais.
Essa foi minha entrevista então com o Enio Fernandes, lá no Dia D, Dia D Negócios, da Espaço Agrícola Tepeyac. Eu vou fazer um intervalo comercial e volto já já com as entrevistas direto aqui de Ribeirão Preto, da AgriShow 2024.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
O Sicoob Empresarial traz a você um comparativo entre consórcio e financiamento para te orientar qual se encaixa melhor nos seus planos e objetivos. No consórcio, um grupo de pessoas se une com o objetivo de adquirir um bem e, mensalmente, todos pagam uma parcela. Através de sorteio ou lance, um ou mais participantes têm a chance de ser contemplados. Vale lembrar que existem consórcios específicos para te ajudar a realizar sonhos, como uma viagem ou casamento. No financiamento, a compra do bem desejado é imediata, realizada por meio de um empréstimo com uma instituição financeira, pagando o valor em parcelas, geralmente mensais, e com a incidência de juros. No consórcio, a contemplação por sorteio pode demorar, mas ainda assim é uma boa forma de se planejar, pois as parcelas do consórcio funcionam como uma forma de guardar dinheiro para o futuro. Vá até um ponto de atendimento do Sicoob Empresarial ou chame no WhatsApp 64-3620-0111. Eles vão te ouvir e auxiliar na sua tomada de decisão, considerando seu objetivo, urgência, custo total e disciplina financeira. Sicoob Empresarial, mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista.
Estou fazendo o programa para vocês hoje, direto da AgriShow, direto de Ribeirão Preto. Gente, está uma loucura isso aqui, muita gente. A entrada da feira hoje, gente, milhares de pessoas, muitos carros no estacionamento, muita gente nas ruas. Tá assim, a feira tá bombando. É, logicamente que tem seus problemas também, né? Acaba tendo muitos problemas, porque é muita gente no espaço só. Mas eu vou trazer informações para vocês. Vamos conversar agora com Roberto Fava Scari, que é um dos fundadores da Harvin Agribusiness School.
Qual é o propósito da Harvin?
A Harvin vem com o propósito de ser uma alavanca das pessoas, uma alavanca de conhecimento para as pessoas que vivem nesse mundo de alta tecnologia, que é o agronegócio brasileiro. Nosso propósito é trazer conhecimento prático, aplicado, moderno e internacional que vai desde a graduação até os programas de pós-graduação, de uma forma que o que você aprende na Harvard é aquilo que está na ponta do dia a dia do mercado, dos empresários, dos advogados do país.
O que que levou vocês a criar uma escola que focasse justamente no agronegócio?
O agronegócio é essa potência no país, é o principal setor da economia, e a gente começou a sentir uma dor enorme que os alunos, né, estavam com dificuldade de formação específica para o agro, mas informação nas suas carreiras de base. Foi então que a gente entendeu que existia uma oportunidade enorme de você fazer alguma coisa dedicada, posicionada para esse setor que é tão relevante. Indo lá da pedra de calcário até o aplicativo do supermercado, né? Então enxergando a cadeia como um todo, trazendo conhecimento de base muito forte, principalmente em administração, engenharia de produção e direito, que são os nossos cursos de graduação, mas vocacionados para o agronegócio. Então, os alunos saem já falando a linguagem do mercado.
Como é que é trabalhar com educação em um país onde a educação é tão pouco valorizada?
Trabalhar com educação no país é um grande sonho, né, Divino? Trabalhar com educação tem propósito, faz parte de uma missão de desenvolver as pessoas, e quando você desenvolve as pessoas, você desenvolve o país. O país nada mais é do que uma somatória de pessoas mais qualificadas, mais preparadas para enfrentar os problemas do dia a dia. Então, trabalhar com educação é um propósito, uma visão e principalmente uma vocação.
Como é que tem sido a receptividade quando vocês chegam e apresentam o projeto da Harvard? As empresas ou os próprios produtores rurais têm recebido vocês da forma como vocês esperavam fosse?
Olha, a resposta tem sido muito superior. Nós começamos as nossas turmas de graduação com mais de 100 alunos, já conosco em menos de 2 meses, o programa de pós está no ar, os programas in company rodando em alta velocidade, e tem sido as empresas participando e recebendo empresas todos os dias dentro da Harvard. Então, uma universidade, uma faculdade aberta ao mercado, e o que a gente diz sempre é que a gente tem ouvido é o efeito Y, né? E se fosse nos Estados Unidos, seria o efeito Wall. O efeito Y é o Y porque não pensamos nisso antes. Então, tem sido uma grande jornada, uma jornada de muita receptividade, de muita presença com as empresas, principalmente.
Como é que vocês enxergam o futuro da Harvard? Quais são os próximos passos?
A Harvard deve continuar sendo essa faculdade vocacionada para o agro. Nós vamos expandir a partir do ano que vem. Pretendemos colocar no mercado o curso de engenharia agronômica, o curso de ciências da computação. Estamos expandindo o portfólio de pós-graduação, de programas livres, dos programas in company. Então é ter um rol completo, de soluções que estejam vinculadas à agricultura, ao agro e ao negócio. Esse é o nosso binômio principal, e é nessa linha que nós vamos crescer.
Vocês têm um grande garoto propaganda que é o Marcos Fava Neves, é o Doutor Agro.
Ah, sem dúvida. O Marcos é o idealizador da Harvard, Tem aí a ideia original vem dele. Ele está presente no nosso dia a dia, está presente nos programas de graduação, nos programas de pós. Então venha estudar conosco, venha ajudar a construir esse caminho junto com todo o time do SEB, todo o time da Marca Strat, que traz essa somatória de conhecimentos, junto com o Marcos Fava, que lidera aí a visão e as mudanças no agronegócio brasileiro.
Vocês estão aqui no estande da Credit Citrus, aqui na AgriShow. Existe alguma parceria entre a Credit Citrus e a Harvard?
A Credit Citrus é uma parceira de longa data. Nós temos uma parceria, sim, um convênio para descontos, para cooperados e filhos de cooperados em nossos programas. Mas mais do que isso, a Credit Citrus é uma dessas empresas que abraçou a ideia da Harvard desde o primeiro momento. O ano passado, aqui na AgriShow, nós tivemos o orgulho de fazer o lançamento, exatamente um ano atrás, da Harvard no estande da Credit Citrus. E estamos aqui de novo com o nosso estúdio para podcasts, fazendo geração de conteúdo aplicado ao agronegócio.
Esse foi meu bate-papo, então, com o Roberto Fava Scari, que é um dos fundadores da Harvard Agribusiness School. E agora eu vou conversar com o Ricardo França, que é diretor executivo do Banco Santander, e ele traz as perspectivas do banco para essa feira e para o momento atual da nossa economia.
Ricardo, como que os dados climáticos hoje são utilizados no mapeamento dos riscos... Ricardo, como que os dados climáticos são utilizados hoje no mapeamento de riscos para crédito?
Boa pergunta. A gente tem uma consultoria.
Pode falar aqui.
Consultoria que nos apoia, que nos traz esses estudos, que acompanha. Como eu mencionei para você, nós estamos no campo, o nosso time especialista de agro está no campo, está acompanhando. E eu acredito que o melhor índice que a gente pode ter é conversando com os nossos clientes e como eles estão entendendo. A gente sabe o tamanho do nosso Brasil, o tamanho das nossas áreas. Muitas vezes chove na metade de uma fazenda e na outra metade da mesma fazenda não choveu. Então, a nossa ideia é sempre trazer informações através das visitas no campo, perguntas para os nossos clientes, a gente tentar entender aonde nós podemos ter maiores problemas e menores problemas. É claro que nós temos um agroconsulte, que nós somos parceiros e nós somos patrocinadores, a gente acompanha o Rally da Safra, é onde também conseguimos trazer diversos fatores para que a gente consiga precificar esse risco de crédito.
Ricardo, o aquecimento global é uma realidade e esse aquecimento ele traz as mudanças climáticas, que traz os eventos extremos climáticos que acontecem. Ora, muita chuva no local, ora, falta dela em outro local. Laninha já está previsto para o segundo semestre. Como que as mudanças climáticas podem afetar o negócio do Santander e de que forma?
Ai, que pergunta difícil, hein? Mudanças climáticas estão acontecendo a todo momento. Nós somos uma indústria céu aberto, onde essas mudanças trazem um risco realmente para o nosso negócio, que nós somos uma indústria céu aberto. Só que assim, eu acredito que nós estamos conseguindo cada vez mais precificar essas precipitações e alterações do clima. Né? Dois nomes que a gente, até pouco tempo atrás, não comentava, Laninha, El Niño. Agora a gente já sabe que o ano da Laninha vai chover em cima, vai secar embaixo. O ano do El Niño vai chover embaixo e vai secar em cima. Então, a gente tem acompanhado muito de perto. Claro que a tecnologia do campo vai ajudar isso muito. A gente já vê muitas áreas irrigadas, a gente já vê muita água no campo. Então, assim, quanto mais tecnologia a gente conseguir colocar, não que nós vamos mitigar o risco das alterações climáticas, não é isso que eu acredito. Mas a gente vai conseguir mitigar o risco do campo e do produtor de conseguir fazer aquela safra, no mínimo média, para que ele consiga ter a rentabilidade esperada ao longo da safra.
Ricardo, você falou de liquidez exprimida, não é um momento tranquilo, há inadimplência no mercado, tem se falado muito no RJ, na recuperação judicial. Mas eu não tenho visto ninguém falando de produtores indo até as agências e buscando renegociação de débitos. Os produtores têm buscado vocês, têm colocado a dificuldade deles?
É aquilo que eu te disse, eu não estou esperando o produtor me procurar. Eu estou antecipando e estou procurando ele com muita antecedência. Eu já estou trabalhando as liquidações que vão acontecer. Em maio eu vinha trabalhando em março, em junho eu já trabalhei em abril. Então, eu estou antecipando se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, se está provisionado. Então, não vou esperar o aperto de liquidez para que eu tome uma decisão. Eu já tomei essa decisão antecipada. E eu estou apoiando os meus clientes fortemente que precisam de mim nesse momento para que a gente consiga dar esse fôlego, vamos falar assim, mais um por mais dois anos, sem nenhum problema. Seria muito difícil depois de vencer. E aí eu perco alçadas de negociação. Porque o agronegócio existe regras e regras muito específicas. Então, por isso que eu antecipo. Antecipo e dali em diante eu consigo tomar a melhor decisão e apoiar o meu produtor da melhor forma.
Eu quero entender como é que é essa antecipação, porque como é que você vai chegar no produtor, como é que você vai saber que ele vai ter a dificuldade se ele não te contou que vai ter a dificuldade?
Eu estou visitando ele com 2 meses de antecedência. Temos um vencimento em junho. Está tudo bem para esse vencimento? A liquidez está ok para esse vencimento? Está provisionado? Eu já tenho trabalhado 2 meses de antecedência. Se ele me mostra que ele vai ter dificuldade já em junho, por que eu não começar a trabalhar agora para ajudá-lo? É isso que nós estamos fazendo. Eu não estou deixando a carteira ficar inadimplente para depois eu tomar decisões. Eu estou tomando decisões antecipado para que eu também dê segurança para o meu cliente, para o produtor rural, para que ele saiba que nós vamos apoiá-lo nesse momento de ajuste de liquidez, e eu vou dar esse prazo para que ele se adeque, para que ele tenha a safrinha, uma nova safra e volte aos patamares de liquidez.
Todo mundo está falando da importância do seguro agrícola, e você na coletiva de imprensa disse que vocês não estão operando o seguro agrícola.
O seguro agrícola é obrigatório. É obrigatório. Eu não estou ofertando o produto, mas o produto está no mercado. Aquilo que eu te falei, o produto que nós tínhamos não era um produto que nós entendíamos que era o melhor para a nossa equipe de agronegócio. E nós estamos revisitando, vamos revisitar esse produto, estamos redesenhando esse produto para nós ofertarmos. Quanto ao seguro, o seguro é importantíssimo, o Agri sempre foi. Não porque eu não tenho este produto neste momento que o mercado não tenha. Estou falando de Banco Santander. O Banco Santander tirou o produto porque entendíamos que não era um produto adequado. E para não ter problema com os nossos produtores, com os nossos clientes, nós tiramos ele da prateleira. Estamos revisitando, estamos fazendo um deep dive e voltaremos com um produto muito melhor que vai atender as necessidades dos nossos clientes e produtores.
Quanto de negócio o Banco Santander pretende fazer, fechar efetivamente na feira?
A nossa meta aqui é buscar os 2 bi de negócios fechados, mesmo patamar que fizemos no ano passado, e estou com a equipe comercial aqui fora.
Mesmo com a retração de mercado que você colocou, mesmo com a preocupação que você colocou aqui também, que os montadores estão, aqueles que vendem máquinas estão preocupados, né? Mesmo assim, você acha que essa meta é possível?
Eu entendo que sim. Nós temos um time comercial com muita energia, com muita vibração, e a gente, assim, sempre que a gente estipula uma meta aqui no Agro de Santander, a gente consegue atingir. E não vai ser esse ano que vai ser diferente.
Para finalizar, o que, que o Santander tem que os outros não têm para oferecer?
O França e todo o time comercial que está aqui fora, que é um time extremamente especializado, um time de guerreiros, um time que sabe atender cliente, um time que sabe fazer relacionamento, um time que sabe vender essa marca aqui, Santander e a Chama. Isso nós temos de diferente de todos os nossos concorrentes.
Nesse bloco, então, eu conversei com Roberto Fava Scari, um dos fundadores da Harvard Agribusiness School, e com Ricardo França, diretor executivo do Banco Santander, aqui direto de Ribeirão Preto para você, da Agri Show 2024. Eu vou para o intervalo, gente, volto já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Agora vamos para o último bloco de entrevistas do programa. Eu vou conversar com o Alexandre Stuck, que é diretor de vendas da Massey Ferguson. Alexandre, gostaria que você falasse dos lançamentos que vocês trouxeram aqui para a feira, para a AgriShow 2024.
Bom, nós estamos com muito orgulho de trazer 3 novos lançamentos para a feira AgriShow 2024. O primeiro e principal deles são os tratores CVT, de transmissão CVT, chamado 8S. Nós estamos completando nossa gama de produtos com a oferta desses tratores em 285 cavalos e 305, completando toda uma oferta de produtos do que a gente chama de combo perfeito, o nosso trator com a nossa plantadeira Momento. Nós também estamos trazendo para esse ano o nosso distribuidor de fertilizante com toda a tecnologia embarcada da linha MF500R, colocando uma caixa de distribuição de 6 metros cúbicos e também, muito importante para a oferta e para o complemento de nossa gama de portfólio de produtos, a gente está trazendo nossa linha de carregadores frontais, uma novidade, né, um lançamento que a Massa está fazendo, né, muito recente. A gente começou, né, a ofertar esses produtos agora no mercado, e isso vem em conta uma necessidade das operações agrícolas e também do portfólio completo aos nossos clientes.
Foi falado aqui na coletiva a respeito da relevância de se ter máquinas maiores, mais potentes. Por que é que vocês abriram os olhos para isso agora?
Bom, o mercado ele é soberano nas decisões de qualquer produto, de qualquer fabricante, né? E, obviamente, o mercado de máquinas agrícolas, né, ele vem crescendo em função da maior tecnologia, de você ter eficiência operacional em todos os processos de plantio, de colheita, né, e todos os processos agrícolas. Então, a máquina de maior potência, seja o trator, seja um pulverizador, seja uma colheitadeira, ela entra exatamente nesse complemento e nessa oferta para o nosso cliente de máquinas que vão trazer eficiência operacional, maior rendimento, menor consumo de combustível e maior produtividade. Obviamente conectada muito com novas tecnologias que a gente vem, que a gente embarca nessas novas máquinas.
Nós temos algumas culturas que não estão indo tão bem, né, em função do preço das commodities, que é algo externo, o produtor não tem muito como trabalhar em cima disso, mas tem algumas culturas que estão indo muito bem. Como é que a Massa olha essa questão?
Então, isso é um ponto muito importante para a gente, estratégico. Nós temos produtos, como eu comentei, para atendimento a todas as operações agrícolas, né? E nós estamos muito focados também na oferta de produtos a esses segmentos que, obviamente, estão performando muito bem, como laranja, café, a própria cana-de-açúcar vem tendo uma performance muito boa nesse ano. Então, com o nosso portfólio de produtos, a gente consegue atingir a todos os segmentos, até mesmo com segmentos que a gente pode dizer como nicho, né, que é o café, é um segmento muito nichado, a gente consegue ter essas soluções para os nossos clientes e ter uma performance ainda melhor nas vendas.
Como é que está a participação do Brasil nas vendas da empresa em nível mundial?
Então, foi mostrado isso durante a coletiva. Nós representamos, como América do Sul, 19% das vendas de toda a Massa globalmente. E nosso objetivo e nosso projeto agora, né, nosso plano estratégico, é chegar até 2026 a 30% das vendas da marca Massa na globalmente.
Como é que vocês estão em termos de máquinas autônomas?
Bom, ainda alguns projetos em andamento, né? Obviamente isso vai ser realidade e seguramente agora com a compra da Trimble a gente deve avançar muito rapidamente com projetos de máquinas autônomas.
Você falou do FarmerCore.
FarmerCore é um projeto muito importante para a ACO, onde a gente passa a analisar a cada região, a cada microrregião, a cada cidade, aonde nós devemos estar posicionados e como a gente deve estar posicionado, né? Muitas vezes a gente tem regiões muito importantes agrícolas e uma cidade pode não comportar uma loja com uma estrutura completa de showroom, área de peças, serviços. E com isso a gente, através do projeto FarmerCore, consegue definir qual é o modelo ideal para nós estarmos perto do nosso cliente com uma presença física, seja ela com uma loja, seja ela com uma oficina volante, né? Definindo assim que a gente cada vez mais vai estar integrado com o nosso cliente e buscando dar soluções, né, o mais rápido possível e mais ágil possível a eles.
Uma última questão, vocês falaram de democracia tecnológica. O que exatamente vocês querem dizer com isso?
Poxa, democracia tecnológica é exatamente o nosso principal ponto da compra da PTX, da Trimble, né? Nós queremos ser líderes mundiais em fornecimento de tecnologia de precisão para frotas mistas, O que isso quer dizer? Nós podemos equipar os nossos tratores, tratores da Massey, tratores da ACO, mas qualquer outra frota de qualquer outra marca aonde nossos produtos, através da marca Trimble, possam ser utilizados. Então, a democracia do uso dos nossos produtos vem exatamente dessa estratégia global, né, de sermos um fornecedor de tecnologia para frotas mistas, e isso é democratizar o uso da tecnologia.
Depois desse bate-papo interessante com o Alexandre Stuck, mostrando os lançamentos da Massey Ferguson, mostrando o que ela tem de novidade para essa feira, para a AgriShow 2024, eu vou conversar agora com o Marcelo Traudi, que é o vice-presidente da Fendt e da Valtra para a América do Sul e a América Central. Marcelo, vocês estão completando 5 anos no Brasil. Gostaria que você fizesse um retrospecto aí desses 5 anos.
Bom, os 5 anos foram 5 anos para nós marcantes, porque nós tivemos a oportunidade de começarmos com a nossa própria loja em Sorriso, começamos o negócio, e começamos com uma marca que nos surpreendeu positivamente, porque nós tínhamos um trabalho de desenvolvê-la, mas ela era já uma marca extremamente conhecida e desejada pelos agricultores. Justamente por ver a produtividade, por ver o que ela poderia gerar de benefício e principalmente a economia de combustível. Então esses 5 anos foram 5 anos de crescimento, desenvolvimento e consolidação da marca na região.
Você citou o novo slogan, líderes produzem com Fendt.
Exatamente.
Gostaria que você falasse um pouco desse slogan também. Por que a escolha desse slogan?
Porque para nós, o agronegócio na América do Sul é um exemplo de produtividade global. Tudo bem que as regiões podem ter lá neve, podem não ter a oportunidade que nós temos, mas mesmo se a gente for comparar soja com soja, safra contra safra, nós da América do Sul somos uma referência em termos de produtividade. Então, o que, que nós usamos esse slogan? Para justamente reconhecer os agricultores e a agricultura da América do Sul, que é uma agricultura pujante, crescente e de altíssima produtividade.
Hoje vocês lançaram aqui o Fendt Gold Star. O que, que é o Fendt Gold Star?
O Fendt Gold Star é um programa de garantia. Por quê? Você vê a média do mercado hoje é a garantia de 1 ano. Ou você vê marcas oferecendo 3 anos para produtos de pequeno porte. E nós queremos mostrar para o mercado, e principalmente para os nossos clientes, que nós temos um produto de alta confiabilidade. E oferecer 3 anos é justamente demonstrar o quão nós estamos convictos que o Brasil e a região é o melhor local e que nós temos a melhor solução para os nossos agricultores.
Geralmente as empresas começam com uma estratégia de motorização menor e vão aumentando. Vocês fizeram o contrário no Brasil, né? Começaram com uma grande motorização, estão trazendo máquinas menores e expandindo agora para a região sul, inclusive. Por que essa estratégia ao contrário?
Porque nós vimos o quê? A agricultura aqui na região, ela não se compara a nenhum outro lugar do mundo. Com áreas e propriedades com 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil hectares. Então nós vimos que era um mercado que justamente se encaixava ao nosso produto premium, que é a marca Fendt. E com isso a gente começou desse mercado e agora avançando de uma maneira estratégica e cirúrgica em cada uma das regiões para atender a necessidade dos produtores que querem alta produtividade.
Eu gostaria que você falasse da importância do conceito de sustentabilidade para a marca.
Sustentabilidade para nós, ela é um tema que vai nos acompanhar cada vez mais. Por quê? Porque nós sabemos que sequestro de carbono, se nós queremos realmente um desenvolvimento e um mundo melhor, nós temos que contribuir. E a gente sabe que por DNA do agronegócio, nós já fazemos a fotossíntese e agora por que não equipamentos que também façam a contribuição para que o sequestro de carbono ainda seja maior e a economia de combustível que a gente gera através disso.
Vocês falaram do primeiro trator com motor preparado para uma série de combustíveis renováveis.
Exatamente.
O que, que é esse trator? O que, que esse motor tem de tão diferenciado?
Ele é um motor, como o Rafael comentou, é um motor preparado para o crescimento e para o futuro. Ele é um motor que ele tem uma flexibilidade de receber todo e qualquer combustível sustentável, seja ele biogás, seja ele etanol. É um produto que a gente consegue fazer uma adaptação nos seus periféricos para que ele consiga continuar trabalhando sem a necessidade de você fazer nenhum tipo de troca, substituição ou, principalmente, renovação do equipamento. Esse mesmo equipamento pode entregar soluções e continuar cada vez mais no desenvolvimento da sustentabilidade.
Com certeza um motor desse seria muito útil em regiões de pequenas propriedades, como acontece no Paraná, na região que tem muita suinocultura, por exemplo. Vocês vão trazer esse motor somente em máquinas maiores e máquinas grandes ou em máquinas de motorização menor também?
Nós começamos, como você falou, descendo os degraus. E agora nós já temos uma solução na casa de 260 cavalos que já atende os agricultores de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também dos Cerrados. E quem sabe a gente vai ainda aumentar a nossa participação descendo ainda mais a potência.
Vamos lá, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Angela Ruiz, eu sou editora-chefe do site Climatempo. Acho que vocês já viram falar da Climatempo,
sim,
né?
Sim, da Climatempo.
Eu sou especialista em clima e agronegócios. Então eu vou puxar um pouquinho sobre a questão do clima aqui, tá?
Tá bom.
Vamos lá. Eu queria saber se vocês utilizam dados meteorológicos para mapear os riscos e ajudar o produtor com as informações e os dados dentro dos tratores Fendt. Essa é a primeira pergunta.
Sim, nós utilizamos. E também muito, os nossos próprios clientes também já possuem. Então nós procuramos fazer uma troca de experiências para que a gente consiga entregar e analisar como que a gente tem a melhor solução diante dos cenários, porque, quer queira, quer não, o agronegócio é uma indústria a céu aberto. E a gente tem que estar constantemente monitorando o clima para que a gente possa saber quais são as maiores dificuldades ou alternância de momentos de plantio, porque as janelas continuam muito apertadas, seja de preparo, de plantio, de pulverização e de colheita. Então, como que a gente ajusta todo esse contexto para que a gente consiga ainda entregar uma alta produtividade aos nossos clientes?
E de forma global, assim, as mudanças climáticas afetam de alguma forma o negócio da Fendt e de que forma?
Globalmente, a nossa preocupação ela é como toda a população, de que maneira que a gente pode contribuir. Então, todas as nossas ações direcionadas à sustentabilidade são para atender todo o mundo. E aqui um exemplo dos nossos motores, agora que nós estamos desenvolvendo, que são motores preparados para qualquer possibilidade de um combustível sustentável. E com isso a gente fez um lançamento na Europa, agora aqui na América do Sul, Norte América, porque a nossa contribuição ela tem que ser em todas as regiões, em toda parte do mundo onde nós participamos.
Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, direto aqui da AgriShow. Amanhã eu falo com vocês de novo, direto aqui da AgriShow de Ribeirão Preto, trazendo as novidades, trazendo tudo aquilo que está acontecendo de lançamento aqui na feira, tá bom? Um grande abraço para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.